Quantos caminhos existem para você conseguir comprar o seu imóvel? Hoje nós vamos falar de um deles. Olá, eu sou a Adriana Saman. Hoje é mais um episódio do NunaCast e eu estou aqui para falar de um assunto que interessa a grande maioria dos brasileiros como oportunidade para ter as suas conquistas, para ter acesso à compra de um imóvel, de um carro, de uma propriedade ou da realização de qualquer outro sonho. Eu estou falando de consórcio. E para falar tudo sobre esse assunto, eu convidei o Everson Ribeiro, licenciado da Demicon Portão. Tudo bom, Everson?
Tudo bom, Adri. Graças a Deus, tudo tranquilo. E aqui à disposição de vocês para procurar estar respondendo aí as perguntas, né? E satisfazer aí, de repente, ao trazer aí à luz alguma dúvida de algum amigo que está acompanhando aí o podcast.
Maravilha, então nós vamos ter uma conversa bem formal, como se a gente estivesse ali na tua bancada, né? Eu fui na tua loja esses dias, virei cliente.
Perfeito.
E uma loja dinâmica, muita gente trabalhando, os telefones, me senti um pouco assim na bolsa de valores, assim, sabe? Eu senti uma dinâmica, uma energia ali forte de negócios acontecendo, de gente. E parece que é isso, né? O consórcio, vamos começar do começo,
vamos
né?
Lá.
O que é o consórcio, para quem não sabe o que é?
Então, vamos lá. O consórcio, ele é um instrumento de liberação de crédito. Uhum. Então, dentro desse instrumento, pode ser para aquisição de imóvel, construção, reforma, automóvel, né? Serviços. Tem as categorias, né? Aí eu trabalho com consórcio desde 96. Eu comecei no consórcio nacional Sharp, na época, vendendo televisão, videocassete, filmadora. Então, já estou nessa estrada há um bom tempo, trabalhando com o segmento. E naquela época o videocassete ainda era com controle remoto e com fio. Hoje não tem,
não tem
mais
nem
nada,
videocassete.
Nem videocassete, né? E a gente consegue tá levando para o cliente final uma ferramenta que... Primeiro, que faz com que ele consiga realizar seus sonhos de uma forma com um custo muito mais baixo do que, por exemplo, um financiamento, né? E de planejamento financeiro, isso que é o mais legal. A pessoa consegue se planejar com o produto e conseguir, dentro desse planejamento, a realização do seu sonho, tá? Então, o que é o consórcio, né? Ele é um grupo de pessoas que se autoajudam, se autofinanciam. A gente reúne lá 100, 200, 500, 1000 pessoas, um grupo. Todo mês essas pessoas pagam a mensalidade. Essa mensalidade a administradora arrecada todo o valor e utiliza esse valor para entregar o crédito. Então, seja o crédito para aquilo que a pessoa contratou, imóvel, carro, enfim. Então, essas pessoas se autoajudam, elas se autofinanciam. E a entrega, ela ocorre daí, ou por sorteio, ou por categorias de lance. Então, tem grupos com 5, 6 categorias de lance que a pessoa pode ofertar. E o mais legal, André, esses lances, eles não concorrem entre si. Então, quem ofertou a modalidade de lance concorre só com quem ofertou aquela. O outro ofertou outra modalidade de lance, vai concorrer só com quem ofertou aquela. E é a entrega em todas as modalidades. Aquele que tem um pouco mais de pressa, de repente ele vai para um lance com um valor que ele tem um pouco mais agressivo no dinheiro, né? Aquele, de repente, que não tem um valor tão alto de lance, ele pode mesclar lance da própria carta com lance em dinheiro que ele tem. E aquele que não tem um recurso nesse momento para lance, ele também não deixa de participar e ter a possibilidade de pegar o seu crédito, porque ele vai estar concorrendo no sorteio e tem um lance que ele pode utilizar recursos do próprio crédito para ofertar. Então, é um produto bem dinâmico, né? E que possibilita com que as pessoas possam realizar ali o desejo, ou da casa, ou do carro, ou do serviço e tudo mais.
Bacana. Deixa eu entender uma coisa, só por curiosidade mesmo. Como é que é a história do consórcio? Quem que foi a primeira pessoa que falou, vamos juntar um grupo de gente, todo mundo vai colocar um dinheiro, e esse dinheiro juntos vai beneficiar alguém uma vez por mês, né? Uhum. Até esse grupo até todos serem contemplados.
Legal. Então, isso começou lá na década de 60, ainda com o consórcio de automóvel, né? E o consórcio de imóvel, ele começou aqui com a Demilar, né, que foi a empresa pioneira que criou o consórcio de imóveis. É, na época, lá atrás, foi logo depois do Collor, né? Foi em 91,
sim, aquela situação única,
e,
né?
Uma falta de crédito no mercado. E as construtoras, elas procuraram entender como que elas poderiam estar fazendo para aquecer o mercado imobiliário. Elas perceberam que o mercado de automóvel ele não parou. Claro que ele diminuiu, mas as montadoras ainda estavam entregando o carro. E foram analisar o que estava acontecendo com o mercado de automóvel. Eles perceberam que tinha muita gente que pagava consórcio de automóvel e que tinha uma demanda já planejada para mês que vem, vão ser entregues tantos carros, no outro mais tantos carros, porque as pessoas continuaram pagando a parcela do consórcio e iriam receber aquilo. Então, se juntaram ali alguns... amigos, né, junto com o Dr. Raul, que é o presidente do conselho hoje da Demicon, e criaram a Demilar, na época, consórcio de imóveis, para também procurar aquecer o mercado
imobiliário.
E de lá para cá foi só crescimento, foi só sucesso nesse mercado, as pessoas entenderam o conceito do produto e... Foi um estouro, assim, posso dizer, que trouxe uma nova oportunidade às pessoas de comprar um imóvel. Porque se a gente for pensar, né, quais as possibilidades que uma pessoa tem hoje de ter uma casa, de ter um imóvel? A gente vai olhar, ou ela compra à vista, ou ela compra financiada, ou ela recebe uma doação de alguém, né? Ela vai ter um imóvel que o pai deu,
sim,
deixou
uma
casa, uma herança, alguma coisa, né? E a gente trouxe o consórcio. Então, se a pessoa não tem para comprar vista, ela não tem condições de dar uma entrada no financiamento.
É mais uma possibilidade, talvez a única para algumas pessoas.
Para algumas pessoas, a única. Ela não tem a possibilidade de ter a doação de um imóvel de ninguém. Né? Não tem. Então, nós trouxemos para uma categoria muito grande de pessoas. É uma forma de democratizar o crédito.
E vamos falar um pouquinho do público, né? Quem é majoritariamente, pelo menos dentro do seu negócio... o perfil do público que adquire uma cota dentro de um consórcio.
Isso que é bacana, sabe? Porque ele é um produto muito democrático. Ele atinge todas as camadas, né?
Não é só para a classe média ou a classe BC que eventualmente não consegue poupar, não consegue ter uma herança, não consegue ter um salário capaz de...
A gente tem dentro dos produtos, a gente tem lá, claro que o público BC é um público dominante, mas também tem o pessoal mais ainda do público A, que investe, e aí investe no produto com uma outra forma,
outro propósito. Qual é? Né? O público A, ele investe num consórcio com que finalidade?
Aumentar o patrimônio, né, e capitalizar ou vender a carta contemplada no mercado. Né? Uma outra forma de estar rentabilizando.
Você vende com um ágio.
Com ágio, exato. Então,
uma valorização.
É uma pessoa que já está acostumada com... questão de investimento, ela já investe em bolsa, já investe em outras atividades.
Frentes.
E tem o consórcio como uma vertente também de investimento, que dá um lucro bem interessante. Né? Aí o público B e C, que também é formação de patrimônio, aposentadoria imobiliária, que é uma preocupação dessa classe, né? A pessoa que de repente ela sabe que ela vai se aposentar ali com uma renda de 5, 6 mil por mês e não é o suficiente. Então, Ela procura complementar essa renda através de uma aposentadoria imobiliária, tendo imóveis para locação que vai garantir uma velhice mais segura para ela. Porque pensa só, Adri, a pessoa hoje tem uma renda de 15, 20 mil por mês, mas a média nacional da aposentadoria do INSS...
É no máximo 6 mil, 6, pronto,
7
ela
mil,
fica com 10 mil
e que
não
essa pessoa
existem,
vai,
né,
fazer quando ela parar de trabalhar? É, ela vai, que ela vai cortar primeiro dentro de casa? Porque pô, ela tá com uma renda de 20, vai cair para receber do governo 7.
Certo.
O que ela vai começar a cortar? Vai cortar a internet? Vai cortar a TV a cabo?
Luz, água?
Não. Né?
Plano de saúde, que é bem quando precisa,
é bem,
né?
Quando precisa.
Já
então,
ali
ela
meio,
já, exatamente.
Né?
Ela começa já a se planejar, então, ali para lá na frente ela consiga manter a condição de 20 mil por mês que ela recebe, mas através da locação de imóveis. Tá? E o público D, E aí entra mais na questão do carro e da moto. Primeiro carro, a primeira moto, a moto para o trabalho, né? E, então a gente consegue, com o instrumento consórcio, atender todos os públicos.
Eu achei que majoritariamente a gente estaria no BC. Talvez seja verdade.
Sim,
e o A, mas num lugar de investimento, não de aquisição, de realização de sonho, aquisição de bens.
Para diversificação.
Pra diversificar a carteira.
Carteira, exato.
Entendi.
É. Então, isso é bem legal. E a gente consegue mensurar isso dentro da nossa carteira de cliente, justamente isso, né? O público, aquele que tem condições, eu tenho clientes hoje que pagam 80 mil... 70 mil por mês de parcela de consórcio.
Meu Deus, entre vários grupos.
Vários grupos, mas buscando essa diversificação. Ah, contempla, ou ele investe no, mais um flat para locação, né? Mais ou de repente ele é dono de uma indústria, ele vai lá e usa aquela carta para reformar parte da indústria naquele momento que precisa, né? É aquela pessoa que paga, não com
sim,
aquele...
Sim, tem planos, né, para esse dinheiro. Está muito bem mensurado, equacionado.
Exato.
Ele sabe exatamente o que ele vai fazer com aquele aporte que vier.
Exatamente.
De uma forma que só o consórcio pode trazer.
Exatamente, é bem isso.
E vamos falar então de mercado imobiliário, assim, pela tua experiência. Eu não sei se isso chega para você, né? Mas qual é o produto que mais se converte em compra através das cartas de crédito? Se você olhar para todas as ofertas do mercado, né? O que é que mais as cartas, né, compram dentro do mercado?
Vamos lá. Na contemplação do aquilo que mais se reverte no propósito mesmo ali é o consórcio de veículos. Então, ele fez uma carta de veículos e lá efetivamente comprou um automóvel, carro, né?
Isso é o mais comum, né?
Mais comum.
As concessionárias já sabem, né?
Já sabem.
É muito comum, assim, a compra do veículo via consórcio.
Via consórcio, né? E que traz um volume bem interessante no mercado. Né, no mercado como um todo, né? E o de imóveis também está vindo nesse caminho, ele vem nessa crescente, né? Eu estou há 14 anos na Ademicon, estou há 14 anos, e todos esses anos, nem um ano eu vendi menos do que o ano anterior.
Interior.
Sempre vendendo.
Crescente.
Todos os anos crescendo. E a gente vem acompanhando. A carteira de imóveis também vem crescendo. E vem crescendo também a utilização do crédito para efetivamente comprar o imóvel. Então, aqui no Paraná mesmo, onde a gente domina o mercado, né, o Ademicon domina, há muita coisa do que se vende hoje no mercado é através das cartas de crédito da Ademicon.
E o perfil desse imóvel qual é? Tem um imóvel que se destaca, um tipo de imóvel?
É na faixa de 300, 350 mil, né? Que é um perfil mais normal do imóvel. E também acredito que do mercado paranaense, né? Que fica dentro dessa faixa ali, entre 250 e 450 mil. A gente está nessa faixa também.
Uhum. Né?
Que acaba atendendo bem esse público, né? Que é o casal, casou agora de novo, está buscando lá o seu primeiro imóvel, né, trabalhando junto, querendo constituir a família ali e buscam a aquisição do primeiro imóvel ali. Então a gente atende muito bem esse perfil.
Entendi. E me parece que de um tempo para cá, Everson, a gente teve uma explosão, né, de consórcios. É claro que os bancos já oferecem isso. Então você tem o consórcio da Caixa, o consórcio. Você entra num banco, eles vão te oferecer o consórcio. Pela própria natureza do negócio, né?
Uhum.
Que é uma instituição financeira. Mas você tem outros nomes, né? Então, você tem a Demicon, você tem a Servopa. Poderia citar outros.
É.
Como é que vocês se localizam dentro de tanta concorrência e se existe algum diferencial? Por que que eu vou para um e não para outro, entendeu?
Vamos lá. Então, dentro do Banco Central, existem três categorias. Tem a categoria de bancos, né? Consórcio de bancos, a categoria de montadoras, consórcio de montadoras,
verdade, Scania, de veículos,
né? E tem a categoria de consórcios independentes. E daí entra a Demicon, Servopa, Embracon e as outras. Dentro da categoria de consórcios independentes, nós somos a maior. né? Somos a maior. E quando engloba tudo, nós somos a quinta maior. Só atrás dos quatro maiores bancos mesmo. Né? Tem agências espalhadas em praticamente todas as cidades do Brasil.
Né? Sim. Nós não dá para comparar, né? Uma abrangência e uma presença
muito
gigante.
Grande. Né? Nós temos hoje mais de 30 anos de mercado e com 200 unidades, mais de 200 unidades hoje no Brasil. É, com uma perspectiva de crescimento aí nos próximos anos também. E acompanhando o crescimento do produto, né? Nos últimos 10 anos, aí, segundo a BAC, a procura por consórcios cresceu mais de 50%. Então, o negócio realmente agora acaba tendo a recorrência. A pessoa que comprou o primeiro, lá atrás está terminando, ele parte para o segundo, né? Ele parte para mais uma cota, mais outra cota. Então, a tendência é só aumentar, a tendência é só crescer. É, o produto. E a gente percebe isso também quando a gente verifica que grandes players do mercado, eles que antes não olhavam o consórcio como uma oportunidade, hoje eles estão vindo. Né? Empresas de investimento, tipo XP, BTG, né? BV Financeira, pessoas do mercado financeiro, hoje todas elas querem ter o consórcio na sua carteira.
Como oferta para os seus clientes.
Como oferta para os seus clientes. Uhum. Né? Então, é um produto que ele tem uma boa aceitação, isso ao longo da história a gente percebe que ele tem uma boa aceitação, né? Tem várias histórias e muitas histórias de clientes que tudo que eu tenho é através do consórcio.
Eu já ouvi essa frase algumas vezes.
Né? Uhum. O carro que eu tenho, o carro da minha filha que eu comprei para ela, a casa na praia. Então, e isso está se tornando cada vez mais, né? As pessoas utilizando o produto para formar patrimônio. Né? E claro, quando casa essa vontade do cliente com uma empresa, né, que faz um trabalho muito bem feito, como é o caso da nossa e tantas outras que também faz, facilita, né? Acaba tornando aquilo muito mais tranquilo, esse processo para o cliente chegar no objetivo dele, que é a compra do bem.
E essa cultura de consórcio, ela é comum em outros países? É mais América Latina ou é o Brasil?
É uma jabuticaba brasileira, como a nossa CEO costuma falar. É um produto originário do Brasil. Né?
O Brasil que basicamente criou esse método, esse jeito de juntar e transformar dinheiro em bens.
Exato. A Ademicol mesmo está abrindo portas em outros países. Então, já temos hoje escritórios nos Estados Unidos, já temos escritórios na Europa, né? E no Japão, já, né? E levando isso para outros países. Mas num primeiro momento, para que os brasileiros que moram nesse país, eles invistam no Brasil. É porque tem que adequar a questão de legislação, questão jurídica, né? Uhum. Mas hoje, para que as pessoas invistam, paguem a sua carta de consórcio, mas... Que é o sonho de todo expatriado, eu já morei fora 3 anos, é o sonho de não falo todo, não posso generalizar, mas da grande parte das pessoas que moram lá fora é construir
alguma coisa
aqui para voltar aqui e ter uma vida tranquila aqui. Então, para que eles invistam aqui. Mas já temos hoje escritórios fora.
Mas me conta, os Estados Unidos nunca pensou nisso? Ou tem algum modelo parecido? Porque imagina, Estados Unidos está olhando o tempo todo para isso, para mercado financeiro, para investimento.
Mas aí é uma questão cultural. Né? Eu acredito que você lembra lá atrás, né, quando a gente era mais novinho, que a gente ia na quitanda ou no mercadinho com a mãe, de manhã o preço do negócio era 90 cruzeiro, à tarde
era
100 cruzeiro,
110.
Então, se precisava criar alternativas para que se não perdesse o poder de compra, se girasse a economia. Os Estados Unidos hoje não precisa disso, né? Porque é uma economia muito bem estruturada, estável, né? Então, taxas de juros
estáveis também, que estão, né, ali, não vão mudar
então,
muito.
Então, o nosso produto, ele já é um produto mais versátil para uma economia como a nossa. Né?
Então, assim, o que você está falando é que o consórcio se ajustou a essa instabilidade brasileira.
Essa instabilidade brasileira, exato.
Então, teoricamente, a gente poderia pensar que outros países da América Latina, que a nossa realidade é parecida, Argentina. Não sei como é que está o Uruguai hoje, não desconheço, não tenho lido muito, mas Chile, que, né, já teve seus tempos áureos, agora parece que está numa dificuldade. Não são países vocacionados para ter consórcio?
Aí acredito que até pode ser que aconteça, né? E por que não a nossa empresa, como está crescendo a nível mundial.
Fincar uma bandeirinha.
São mercados. Eu tive agora, faz 15 dias no Chile. Voltei da Argentina ontem.
Olha aí, né? Ó.
E realmente, pode ser que devido a essa também oscilação, né, econômica e política, o produto acabe se encaixando. Mas tem tanto mercado dentro do Brasil ainda para a gente atender, né, que a gente... são mais de 200 milhões de pessoas que a gente tem um público aqui que ainda... dá para se fazer um trabalho muito bem feito e o produto aqui escalonado de uma forma muito legal. Muito legal.
E vamos falar então assim da dinâmica, né? Uhum. Muita gente não sabe então o que é uma carta de crédito. Então vamos supor, né? Eu estou ali querendo comprar um imóvel. Vamos exemplificar alguma coisa. Aí eu pego um crédito lá de, sei lá, 250 mil.
Perfeito.
Né? E vou pagando, e aí no sexto mês, por sorte, eu fui sorteado.
Legal.
Como é que isso se transforma em dinheiro? Quanto tempo leva? Vamos entrar um pouquinho na técnica do negócio.
Então, nesse exemplo que você colocou, o cliente contemplou no sexto mês... A partir do dia seguinte, ele já tem o crédito disponível para ele utilizar. Então, ele pode usar para compra e venda de um imóvel.
É dinheiro em conta.
Ele é um crédito disponível. Ele vai se tornar dinheiro a partir do momento que a gente executar o processo. Que é o quê? Se ele for comprar um imóvel, a gente vai pedir a avaliação daquele imóvel, vai ter um laudo técnico daquele imóvel, né, para ver... todas as questões de estruturais e tudo mais, fazer análise de crédito do cliente, vai se fazer um processo, examinar tudo isso e vai para um comitê. O comitê dá ok, a partir daquilo minuta a escritura pública, né? Minuta ali o contrato que vai para cartório. A partir do momento que ele protocolou no cartório, a Admicom já paga direto o vendedor do imóvel, aí ele se transforma em dinheiro. Então, vai na conta do vendedor do imóvel em dinheiro, tá? Se ele for usar para construção ou reforma.
Mas só um parênteses. Então, assim, então, liberou um crédito, tem essa análise do imóvel e do poder de compra.
Uhum.
Vamos supor que nessa etapa, eu vou trazer várias situações.
Claro.
Essa análise de negativa. Você constate que esse cliente não tem poder de compra para aquele imóvel.
Vamos lá.
O que acontece com essa carta de crédito?
Aí ele, bom, primeiro que a gente vai tentar... resolver o problema do cliente, que o nosso objetivo lá não é dificultar, é facilitar para que ele consiga o objetivo dele, que é a compra do imóvel, tá? A gente vai entender o que deu errado. Ah, ele não apresentou um holerite. Ah, mas ele pode apresentar um decore? Ele pode apresentar um imposto de renda? É. Ah, ele é um profissional liberal. Ok, mas ele consegue um fiador? Tá, então, a gente vai procurar arrumar e ajeitar para que ele consiga o objetivo dele. Vamos colocar que realmente, em última hipótese, que ele não conseguiu apresentar absolutamente nada.
Nada.
Uhum. Que é muito difícil, tá? 14 anos eu nunca tive um processo de um cliente meu negado, tá? Por esse tipo de problema. O que ele pode fazer com aquela carta? Primeiro, ele pode deixar ela ali, continua pagando as parcelas, ela fica rendendo. Ela fica aplicada num fundo, rende a CDI, então o dinheiro dele está corrigindo. Até que o quê? Até que ele consiga, de repente, num período curto, apresentar. Vai lá no contador, faz o imposto de renda, ele resolve aquela questão ali dele de não conseguir comprovar crédito, enfim. Ah, então, ele não perde a contemplação. Ele continua com a carta contemplada. Daqui 2 meses ele resolveu essa questão,
ele já consegue comprar.
Consegue comprar.
E entre o sorteio e a compra desse imóvel, geralmente dura quanto tempo?
Aí vai da pressa do cliente. Tem cliente que já está com o imóvel em vista, né? Então, ele já pede a vistoria, ele já consegue nos apresentar a documentação de uma maneira rápida. Chegou para a gente ali a documentação, todo o checklist que a gente pediu, até se minutar o contrato e levar para cartório, vamos colocar lá 20, 25 dias.
Tá.
Um processo muito rápido para se receber ali, o vendedor receber.
O vendedor receber.
Receber.
Entendi.
Então, é um processo extremamente rápido.
E se esse cliente for financiar esse imóvel, isso tem algum trâmite diferente?
Vamos lá.
Supor, ele pega o valor do consórcio, quita uma parte e vai financiar. Isso é possível?
Não. Por quê? Porque o bem objeto e o imóvel, ele não pode ter duas empresas como garantidora.
Tá.
É, ele não pode ter a Demicon e a Caixa Econômica, por exemplo. Se o cliente tiver uma insolvência e parou de pagar, né, quem que tem direito a executar o imóvel e leiloar?
Uhum.
Né? Então, não tem como. Então, por isso que se ele vai fazer todo o processo pelo consórcio, tudo pelo consórcio. Né?
Não tem como financiar
não
depois.
Tem como financiar depois.
Ele vai ter que quitar o imóvel.
Exato. O que ele pode fazer? Ele pode colocar duas cartas, três cartas, quatro cartas. Né? Então, eu tenho aqui uma carta de 250 mil, mas, poxa, o imóvel que eu gostei, o imóvel dos meus sonhos, é 350, eu preciso de mais 100. Então, ele pode conseguir esse 100 numa nova carta, num novo consórcio, novo grupo, ou adquirindo uma carta já contemplada, que a gente tem, de repente, hoje, alguns clientes investidores que contemplaram, não vão
querem
usar
vender
aquela carta e querem vender. Aí, ele compra mais uma carta de 100 mil, coloca as duas no processo e consegue comprar o imóvel. Então, dá para fazer isso.
E ele pode comprar essa carta parcelado? Não, ele
a
tem que quitar. A
entrada é quitada. À vista.
Entendi.
Exato.
Da carta.
Da carta.
Para depois colocar no imóvel.
Para depois colocar no imóvel. A não ser que um parente dele contemplou uma carta e não vai usar e queira vender para ele. Então, a negociação entre os dois é entre eles e a gente, né?
Uhum.
Ah, você está pedindo 20 mil. Então, eu vou te pagar em 10 vezes 2. É negociação entre eles, a gente não se mete, né? Fica entre os dois. Mas se for comprar de um cliente investidor, que já faz parte do nosso banco ali de clientes, aí essa negociação é sempre à vista.
E você que está tanto tempo no mercado, né? Você acha que o perfil do brasileiro para investimentos, para entender de economia, desses lugares que eram tão da elite, né, das pessoas mais esclarecidas, mais estudadas, isso mudou ou não? O brasileiro continua, eu vou dizer, ignorante, não no sentido de ignorante,
falta de
não saber, né?
Uhum.
Como é que você vê isso?
Vem melhorado muito. O brasileiro, ele está muito mais preocupado em buscar informações, em como investir o dinheiro dele, né, em como ter lucro com aquilo. Então, ele está muito mais curioso. Está muito mais curioso de buscar.
Se não conhecedor, ele quer saber.
Ele quer saber.
Quer saber mais do que queria antes.
Exatamente. Então, isso a gente. Isso eu percebo quando eu entrei e eu atendia o cliente. O cliente, ele não vinha com tantas informações. Hoje, quando a gente vai atender um cliente, o cliente, ele já vem sabendo. Então, por quê? Porque ele foi buscar informações antes. Ele está curioso. Ele quer saber, pô, eu vou colocar o meu dinheiro no consórcio para fazer tal e tal coisa, eu quero saber no que eu estou colocando o meu dinheiro. Né? Então, e isso não só com o consórcio, mas com as outras linhas de investimento também, em bolsa e outras coisas também.
Então, ele já vem com outras informações dessa prateleira,
dessa,
né? Dessa
prateleira.
Vitrine de investimentos possíveis. Né?
Isso
hoje
é bom, tá? Isso é bom. Facilita até a nossa vida na hora de vender para o cliente, explicar para o cliente.
Eu imagino, porque, né, ele já está falando uma linguagem próxima daquela que você conhece, né? Não vem tão rendido, né?
Exato. Então fica muito mais fácil. Porque antes o cliente ele não buscava informação, ele era muito mais desconfiado. Será que o que ele está me falando é verdade? Será que é isso mesmo? É, que é natural também. Porque a pessoa, ele vai entrar num plano de 20 anos, ele precisa ter todas as informações, porque é um casamento, né?
Sim, é o dinheiro que está no colchão, né?
Exatamente.
Está ali conquistado, não importa se muito ou pouco, mas é meu, né?
É o dinheiro,
eu vou deixar outra pessoa que
é
não...
É o suor
porque
dele.
O banco está um pouco protegido pela toda a história, né, dos bancos.
Uhum.
Tirando as histórias dos bancos que faliram, né? Que hoje o Banco Central protege esses lugares.
Uhum.
Mas...
Que é o mesmo Banco Central que protege as administradoras. Porque
então,
a lei é a mesma, né? A questão do órgão regulador é o mesmo. Então, a gente também está protegido hoje da mesma forma que um banco, a administradora de consórcio.
E eu acho que é uma mudança de cultura, né?
Exato.
Porque na Europa eu não sei como é que funciona essa relação com dinheiro e investimento, mas nos Estados Unidos é muito agressivo. O americano, por natureza, ele investe,
já,
né?
Já começa de cedo, aprendendo, né?
Eu fico muito impressionada. Outro dia eu li uma reportagem, já faz uns anos, né? Dessas senhoras que se reúnem em grupos, são consórcios particulares, né? Ou não, elas se reúnem para comprar um imóvel em conjunto, tipo... não tenho dinheiro, mas mais duas, três tem ali. E juntas elas fazem uma joint venture ali no bingo. e vamos comprar juntas, vamos esse comprar móvel. Junto. E compra um outro, e compra outro. E isso não é uma cultura do brasileiro. Eu já tentei algumas vezes brincar assim, olha, organizar, vamos comprar um grupo, vamos comprar juntos, não nessas SPS que tem esses investidores que atuam no mercado imobiliário de forma profissional, mas de maneira informal, porque o americano faz muito isso, né? Vamos reunir um grupo de amigas, de amigos, o pessoal do beach tênis, e comprar. Isso não é uma cultura do brasileiro. Porque poderia, né? É, seria uma possibilidade de ter algo juntos valorizando.
Exato. Eu digo para você que eu já atendi alguns grupos de amigos com esse desejo. Uhum. Tá? Alguns tocaram esse projeto para frente e compraram cartas para investimento, né? Com essa finalidade de construir e vender, ou de comprar imóvel pronto e botar para locação, né? E alguns grupos ficaram na vontade, né? Mas está mudando isso também aqui. Isso
o pessoal
está
mais aberto.
Está mais aberto.
Para arriscar.
Para arriscar e para...
Arriscar com segurança,
com
né?
Com segurança, exatamente. Uhum. Não arriscar em... Pá.
Não é uma aventura.
Não é aventura.
Tipo, tenho dinheiro para perder, eu vou pôr aqui.
É.
Não.
É porque ninguém gosta de perder, né? Dinheiro.
Porque é duro ganhar, né?
É difícil de ganhar.
Uma Narcisa Tamboreneg da vida não precisou, mas... Um Chiquinho Scarpa, um herdeiro, mas pra gente não,
pra
né?
Pra gente...
Pô, cada moeda vale, né?
Vale, uhum. Vale. Exato.
Enfim, mas diga.
Não, então, essa cultura vem mudando, isso é bom para nós, isso traz para nós uma projeção também de crescimento, né? Porque as pessoas, elas buscam investimento, elas querem entender como que elas podem colocar o dinheiro dela. O brasileiro, ele tem esse viés da poupança muito forte, né? De colocar na poupança, mas por quê? Porque era o que tinha. Né? Não tinha outra coisa, essa cultura veio enraizada desde lá de trás. Agora não, agora estão surgindo outras formas de investir e as pessoas, opa, aqui está melhor do que aqui. Aqui dá para ganhar um pouquinho mais do que aqui, né? Mas eles querem a segurança também. Né? Então, e o nosso produto ele gera. A gente costuma brincar que, mas é o que acontece de fato, né? Porque ele tem a lucratividade de uma bolsa, né? Quando ele contempla cedo e vende a carta, então ele dá um salto legal.
Um salto, né? De valorização grande.
Dá uma lucratividade bem interessante. E ele tem a segurança de uma poupança. Porque ele sabe que ele está colocando o dinheiro dele ali. E por mais que de repente ele não contemplou nesse momento, mas vai chegar um momento que ele vai contemplar, vai pegar o dinheiro dele corrigido, vai pegar aquele dinheiro, vai comprar um imóvel. Uhum. Aquele imóvel vai ser uma fonte de renda para ele, hereditária e vitalícia. Isso que é legal, porque até o fim da vida dele, ele vai estar usufruindo daquilo, ele vai estar recebendo aquele aluguel.
E ainda vai poder deixar para as próximas gerações.
Vai deixar para as próximas gerações, sim. Isso que é legal.
Bom, Everson, nós estamos chegando no fim da nossa conversa.
Poxa, passou
rápido.
Você
vê que passa rápido, passa rápido, né? E tem muito assunto, né? Eu
Exato.
Poderia aqui perguntar tantas outras coisas, porque é um universo muito grande. Mas vamos trazer isso, né? Esse programa está entrando no ar aqui no começo de 2025.
Legal.
Já estou antecipando. Queria que a sua última fala fosse um pouco olhando para o mercado nesse ano. Como é que você... Eu gosto de gente que está há muito tempo no próprio ramo, né? Porque consegue ter uma visão bem realista. Uhum. Porque já passou por muita coisa, né? Como é que você está enxergando 2025? Dá um palpite para a gente aí da temperatura do próximo ano.
Tá, eu vou falar do
teu negócio.
Do que se refere ao nosso negócio, né? Eu acredito que... A empresa está investindo muito forte para 2025 em marketing, em outras áreas, porque a gente tem uma projeção de crescimento de pelo menos 25%.
Nossa, é bastante, hein?
E a gente, porque a gente tem sentido que vai precisar de muito crédito no mercado, né?
E um sintoma bancos, que já está aparecendo.
Os bancos não conseguem atender todo mundo.
Uhum.
Então, muita gente vai nos procurar atrás de recursos. E a gente vai estar preparado para atender esse público. Né? Uhum. Através, porque assim, ele tem, além do nosso carro-chefe, que é o consórcio, de forma planejada e tradicional, a gente tem outras linhas de crédito que são créditos imediatos, né? Que é o home equity, é o car equity. Então, a gente consegue estar atendendo também um cliente que precisa de um recurso mais imediato através de outras linhas de crédito. Então, a gente está preparado para essa demanda que vai vir no mercado, e a gente, por isso a gente projeta esse crescimento de pelo menos 25%.
Maravilha. Então, aproveitar esse bom agouro, né? Essa previsão tão otimista e me parece realista para o mercado, e tomara que isso se espalhe, né, para a economia como um todo e que a gente tenha aí esse horizonte, né, tão, tão próspero.
É o que a gente espera, uhum. É o que a gente deseja. A gente quer um país pujante, um país que consiga atender as expectativas de todo mundo, que as pessoas tenham os seus sonhos realizados, que as pessoas tenham esse gosto de conseguir conquistar alguma coisa, né? De sentir aquela sensação, que é uma sensação
de realização, né?
Olha, que aqui, traz um sentimento.
Eu posso, né? Estou podendo, como diz o outro.
Que isso se espalhe, né? Que cada vez mais se torne uma realidade na vida do brasileiro e que esse país possa crescer e prosperar. E isso vai ser essa corrente do bem acaba contagiando e todo mundo fica feliz, isso que importa, isso que a gente espera.
Maravilha. Everson, eu te agradeço de coração, né?
Obrigado.
Deixa teus contatos, se o pessoal quiser fazer um consórcio, onde é que te acha, onde é que acha a Ademicom Portão?
Vamos lá, a Ademicom Portão fica na Avenida República Argentina, 2557, tem uma loja linda ali, e o pessoal preparado para atender. Tem o meu Instagram, é Everson Ribeiro, _ Ademicom, também, se quiserem seguir a gente e mandar mensagem, a gente também tira as dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode estar atendendo a todos ali também, sem problemas. E o telefone é 419-9669-9104.
Maravilha. Então é isso. Você que nos acompanha já sabe, né, como adquirir e realizar os seus sonhos nos próximos anos. Você tem alguma coisa sua que foi adquirida por consórcio?
Tenho. Eu tenho. Eu consegui comprar um apartamento que eu sempre quis aonde eu quis.
Uhum.
Bom, já que você perguntou, eu vou falar.
Fala, por favor. Eu já ia terminar a entrevista, mas eu falei, não, eu preciso perguntar pra ele. Se ele já, né? O cara do consórcio, enfim.
Eu sou atleticano desde pequenininho, que meu pai levava no estádio, uhum. Sabe? Desde molequinho. E eu sempre tive o sonho de comprar uma casa do lado do estádio.
Do lado do Atlético.
Do lado do Atlético. Uhum. E eu consegui comprar um apartamento na Brigadeiro Franco, do lado da Praça do Atlético, que é do lado do estádio. Então, foi um sonho de criança que eu consegui realizar. Né? E tenho, claro, outros imóveis alugados através do consórcio. E já estou. Aquela história que eu contei de ter uma renda futura, uma aposentadoria imobiliária,
já está
bem encaminhada.
Ótimo.
Está muito bem encaminhada.
Tá ótimo. E a você que nos assistiu nessa conversa, eu agradeço a sua audiência, a sua presença aqui com a gente, sem deixar de mencionar os nossos patrocinadores: a Espaço Italínea, na Avenida Iguaçu, 3825, a SZL Imóveis, Schumacher, Invebras Imóveis e a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná. Te agradeço mais uma vez pela companhia e até o próximo episódio.